E aí, galera, aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
E aqui é o Edu Pomper, do canal 3Dus.
E hoje a gente vai falar de um assunto complexo, um assunto muito doido. Nós vamos falar do Zé Ruela do rolê. E aí, galera, alguém aqui tem história de Zé Ruela, será? Talvez?
Ah, eu tenho várias.
Aquela pessoa...
Esse seria o programa da etiqueta do board game, Vanessa?
Ah, eu acho que...
Nossa, que título bom, né?
Pode ser. Histórias engraçadas, né? Ah, eu tenho uma história muito marcante com uma partida de Blood Rage. Então, mas vou deixar mais pro final. Vou deixar o Viriato terminar de fazer a inserção dele no assunto aí, pra eu não ser a Zé Ruela cortando ele, né, já.
É, aquela que corta, tá vendo? Mas eu não posso falar muito, né? Eu sou, bem dizer, o Faustão encarnado ali no rolê. Eu não consigo deixar a pessoa completar uma frase, não sei se já perceberam, assim, é um negócio bem sutil, mas... Então, hoje a gente tá aí pra trocar uma ideia e descarregar tudo... Toda a frustração em cima desse paradigma, né? Que rola sempre. De vez em sempre vai acontecer de ter alguém na mesa que talvez só não tá no mesmo time que o resto da galera, mas acaba se destacando e a gente tem que rir pra não chorar. Então a ideia hoje é pra falar do... Hoje é falar do Zé Ruela mesmo do rolê, né? Aquelas pessoas que não têm a etiqueta pra jogar o board game.
Mas o que seria uma postura Zé Ruela na mesa com board game?
Nossa, mas aí você quer em ordem alfabética, ordem interessante. uma que eu pensei aqui já de início é a pessoa... Porque, vamos pôr um parênteses aqui, né? De boa, você tá num party game e aí todo mundo tá tomando alguma coisinha ali, quem é de tomar, quem não é, tá de boa também com o rolê, porque já tá todo mundo junto ali, pá.
Quem não é de tomar é de fumar, né?
Não tem jeito, tem que ser.
É, vai ter.
É pré-requisito do rolê. E aí você tá jogando party game, tudo certo. Mas acontece, às vezes, de ter um veloz e furioso que fica mais bêbado que o resto antes da galera ficar bêbada. E aí... Dá aquela quebrada do timing ali. Não sei se vocês já passaram por alguma coisa assim. De alguém ficar muito bêbado, muito rápido. E o resto não conseguir acompanhar.
Esse aí eu nunca passei, porque eu sou essa pessoa, né?
Ah.
Então eu não sofro com isso, porque no caso eu que tô fazendo a delinquência.
Você é a fonte. Fica aí o questionamento. Se você nunca viu uma situação dessa acontecer, talvez você seja a pessoa.
Tu tem uma história dessa aí, Vídeo, pra contar?
Pior que não, e esse é o meu medo. Porque provavelmente eu sou essa pessoa, né?
Pois é, mas acontece, os caras preocupados agora.
É, agora rolou uma...
Deu aquela pausa dramática.
Deu um gapzinho, assim. Tá, pra mim, uma das coisas que mais me incomodam é o casalzinho, sabe? O casalzinho do meloso, assim, que tipo, ai, não, amor, não pode me atacar por aqui. aí fica naquela coisa, aí quando vê alguém se estressa, sabe? Aí já dá aquele negócio, ah, meu Deus, eu não acredito. Inclusive, a minha situação com o Blood Rage foi justamente essa, né? Aí lá, pelas tantas, não tinha mais jogo, não tava mais rolando jogo, tava rolando um tipo assim, eu não posso falar nomes, né? Mas tava rolando um negócio assim, ó, ah, eu só vou atacar o fulano, porque o fulano não sei o quê. E eu e o Henrique, a gente se olhando assim, e começou a rolar aquele climão, porque parecia que era brincadeira no começo, né? Parecia que tava sussa. É, no começo parecia tipo assim, ah, tá, tão zoando, sabe? Tipo,
seu bobão.
É. E aí, mas o negócio foi engrossando e foi ficando sério. E aí, lá pelas tantas, a mina, ela não tava mais jogando o jogo real, assim, ela não tava.
Ela queria matar o
objetivo o objetivo dela era destruir o cara. E aí ela foi fazendo as colocações e o cara foi ficando sem jeito. E eu e o Henrique sem saber o que fazer.
E de repente você olha pro lado, tá a psicóloga do caso de família ali já, assim, é, então, nesse caso.
Bizarro, a gente tava quase assim, não, gente, peraí, vamos pedir um amendoinzinho torrado aqui pra dar um tempo. Quem sabe a gente joga outra coisa.
E deu treta no fim?
Deu sim. A gente tava. Foi na época da loja, lá da Lens. E a gente tava lá na loja. E era um casal que a gente não conhecia, assim. A gente. A gente
E aí, de repente, já conheceu demais.
E aí começou a ficar informação. O negócio começou a ficar chato mesmo, assim, e eles foram embora, tipo, real.
Que brabo.
Assim, foram... parece que foi a última vez que a Vanessa e o Henrique jogaram com esse casal.
Foi só
rage, pelo menos, não teve sangue.
Só rage, exato. Não ali, né? Não sabe.
Não ali.
Não sabe quando chega em casa. Mas é pesado, bom. Assim. Teve uma outra partida que daí foi aqui em casa, que na época que não tinha pandemia, né? Na época a gente tava jogando um Cash and Guns. E aí, esse
tá,
é um casal.
Antes da Vanessa contar, não fui eu, tá?
Não foi. Esse era é um casal de amigo, assim, bem queridos os dois até, mas eles estavam na época, eles estavam meio que começando namoro, assim, sabe? E aí, o Cash and Guns, tu tem que, pra quem não conhece o jogo,
apontar
né?
Uma arma pra
mim. Tu tem que apontar a arma pra pessoa. Ai, que situação ridícula. Porque
fica aí o questionamento, com quantos meses de namoro eu posso apontar a arma, né?
E aí tu tem que apontar a arminha e o cara ficava assim, até ele que é mais amigo nosso, né? E aí ele teve, assim, ele tava evitando ao máximo apontar a arma pra ela, entendeu? Só que tem momentos que é xangança que tipo, se tu não faz a situação, é... Porra, sabe? Aí começou todo mundo na mesa começar umas coisas meio assim, ah, tá, vai não sei o quê. A gente tava entre seis jogando, a gente tava entre uma galera, assim. E aí, aí teve uma hora que ele apontou a arminha, parecia novela mexicana, sabe? Ai, amor, olha só.
Eu vou matar-te, mas te amo.
Eu vim aqui para matar.
Gente, que
tudo
que
isso é
aí?
Nome do amor.
Aparece no SBT essa cena, né? Na usurpadora a cena do cara apontando a arminha. Só faltou chorar. Então, essas situações entre casal, assim, eu já assisti algumas, eu acho uma viagem, assim, acho... Espero não fazer também, né, com o Henrique. Quando eu ver, eu sou um desses casais, nem sei.
Muito bom, muito bom.
Tu sabe que com casal eu nunca tive problema, assim, mas já tive problema com amigo. E assim, sabe aquela história, assim, o cara, vou convidar meus amigos aqui pra jogar um jogo de tabuleiro, quero que meus amigos gostem disso. Foi bem no início do hobby. Só que o amador aqui convidou os amigos pra jogar sabe o quê? Game of Thrones, The Board Game.
Noia, é o treta, né?
Sim, aí pronto, né?
Baita escolha.
Sei lá, baita escolha, né? Querendo ajudar os amigos. Aí teve uma hora que um ficou pé da vida com o outro, aí começou a avacalhar só pra prejudicar o outro, deixar o outro ganhar, sabe? Aí ficou um climão na mesa, deu, tá bom, né? Estragou o jogo. Nunca mais convidei eles pra jogar juntos, né? Antes, a próxima vez a gente vai jogar um Dixit aqui, todo mundo, e aí tá resolvido.
Sim.
Mas fica um clima chato,
Quebra, né? Pior, velho, quebra o rolê. E aí fica aquele pensamento, putz, não tem nem como acabar o jogo rápido, porque faltou uma hora de jogo ainda. O que eu posso fazer pra acabar com esse jogo rápido, sem avacalhar?
Daí, aí fica aquela galera que tá querendo jogar de boas, e aí tem aqueles dois brigando, e aí tem um terceiro que tá se... tá aproveitando a situação pra ganhar o jogo, e os outros estão ali só olhando, né? É chato.
Sabe o que é a vantagem da ignorância? É umas horas dessa aí, ó. Porque se eu tivesse no meio do rolê aí, e tivesse rolando essa treta, eu provavelmente nem perceberia, ia continuar jogando. Tipo, e aí, galera, massa demais, né?
Mas tu não ia perceber, porque tu já caiu naquele outro limbo, que é da galera que já tá bêbada, entendeu? Aí o que aconteceu, tu já tá em outro flow, tu já tá em outra vibe já.
Tudo tá indicando, velho.
A treta rolando e tu já nem tá mais ali, entendeu? Já tá na...
Unicórnios e outro... cores.
Mas então a galera quando joga de casal, amigo, assim, tem que entender que é um jogo, tá, pessoal? É pra se divertir, tu vai dar um bloquezinho, principalmente se tiver conflito direto na namorada, no namorado,
na esportiva, né?
Mas é só um joguinho, tá, gente?
Não leva tão a sério, né?
Eu fico imaginando essa galera jogando Survive aí, Vanessa. Casal de amigos, imagina. Não.
O quê? Você pegou meu barquinho? Caralho, você tirou meu barquinho, já tava certo que era meu. Entendeu? Eu deixei aqui pra mim já.
Cara, mas essas histórias, quando tem essas viagens assim, né? Mas quando dá pra tu rir depois da partida, é legal. Agora, quando tem uma situação que realmente estraga, tipo, essa do Cash and Guns foi engraçado e tal, né? Porque, até porque era um casal também que a gente tinha mais intimidade. E foi engraçado mesmo,
segue
porque
o jogo,
parecia
né?
novela. Parecia novela mexicana, sabe? Ai, amor, eu tô aqui apontando, mas não sei o que. Aí tira a cartinha um clique, assim, sabe? Pra não dar o bang pra pessoa. Pra quem conhece, né? O que é chamado. Mas daí é engraçado, assim, né? Tipo, meio pastelão. Mas quando é uma coisa, assim, que estraga a vibe mesmo da mesa, é tenso, sabe? E isso acho que acontece muito, principalmente em jogos cooperativos com alpha player, que eu acho que é um dos piores... assim, feito para estragar o clima ou estragar a experiência, né, de um jogo cooperativo é quando tenha também aquela pessoa totalmente alpha player que não deixa ninguém jogar, né? Aí só o cara se diverte,
agora,
né?
Agora você tocou num ponto sério, porque eu tenho muito medo de ser alpha player, velho. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai na intenção de ajudar mesmo. Talvez a pessoa não tá vendo que dá pra fazer uma tática ali, um negócio ali. Só que se você ficar nessa toda rodada, você acaba com o jogo de todo mundo, né, velho? É muito tenso, é muito tenso.
E uma coisa que tu tem que cuidar também, que eu aprendi, outra coisa, pra quando tu tá jogando com alguém que começa no hobby, é não botar jogo cooperativo, né? Exatamente por causa do alpha player, né? Que o cara pode ali, ó... começar a mandar na
que
partida,
ser
assim, aqueles... se eu zerro ela e o cara vai estar ali só passivamente, ele vai achar aquilo um saco e não vai querer jogar de novo outra coisa depois, né? Então isso é uma outra coisa que tem que cuidar aí, que tu pode acabar querendo estragar um negócio que era pra ser legal, pra trazer mais gente pro hobby, né? Então
sim.
O cooperativo tem esse risco grande aí, né? De ter o alfa ruela.
tem como você dar uma liderada de leves às vezes, né? Mas se toda rodada... Você... Por isso que, ultimamente, eu tento ficar caladão na jogada de todo mundo, velho. Porque eu tenho muito medo disso. Sério mesmo, assim. Porque a tendência é muito ser isso, assim. De ficar falando tudo ali. Oh, e se você fizesse não sei o quê, sabe?
Não, mas eu acho que tem... Mas eu acho que tem um limite também. Tipo, não é... Eu acho que o jogo cooperativo é legal ter a discussão, sabe?
Isso eu acho massa
também.
Sim,
tem que ter. Não,
se a gente for por aqui, vai morrer e tal, né? Mas se um só tiver a fala, aí é foda.
Ah, não, se um... Quando chega, eu tenho um amigo que é assim... E o pior é que ele só gosta de jogar jogo cooperativo. Eu tenho meus amigos são uma figura, né? Mas ele adora jogar com jogo cooperativo. Então, logo que a gente começou no hobby e tal... às vezes a gente escolhia, não, vamos comprar esse co-op aqui, porque o fulano lá, ele... Porque jogo competitivo, ele tem aquela função de, tipo, não sabe muito perder, sabe? Aí no co-op, o que, que ele faz? Ele joga por todo mundo. Aí, nessas...
Vocês são os bots.
A gente era os bots, assim, né? Porque é ruim... A discussão no co-op é legal. Quando chega, sim, assim, na vez da pessoa e diz... Ah, não, mas eu acho que... Daí tem aquela, né? Ah, tá, então vamos por aqui, vamos por ali, não sei o quê. Mas é ruim quando chega na tua vez e o cara já... Ele já planejou toda a tua jogada.
Já tá
então
tudo
agora...
pronto, né? Anda até fez. Ali... Faz uma ação e anda até ali e faz mais
isso,
duas.
Faz aquilo.
Não é um diálogo, é uma imposição,
monólogo.
Né? Faz isso, faz isso. Aí é complicado. Mas tem bastante jogo cooperativo que hoje em dia consegue mitigar isso, né? Bastante.
Mas aqui, vamos abrir um parênteses para um bom exemplo de jogador aí, que é a Vanessa, que compra jogos pros amigos. Muito obrigado, Vanessa. Sejam assim, pessoas.
Tá, boa.
Não.
Muito bom.
Continuando esse assunto sério aí, eu queria puxar um perfil que é muito sutil, não é tão pá que nem esses outros que a gente falou, mas que me incomoda profundamente. Não sei se vocês já perceberam, quando tem alguém que não conhece board game e você fica empolgadão pra apresentar, tem muita gente que fica desanimado e não sei se vocês já perceberam assim no fundinho ali, sabe? Quando você sabe, sim, a pessoa precisa falar. Tem uma galera que meio que finge que não tá gostando, porque se, tipo assim, se eu mostrar que eu tô gostando, o pessoal vai achar que eu sou nerd também, isso é coisa de nerd. Sabe assim, já sentiu isso? Que a pessoa dá tipo uma cria,
uma
tipo,
desdenhada,
um bloqueio,
assim.
Isso. Pra não mostrar que é nerd, assim, que isso é um
normalmente
problema.
Esse cara até nem joga, né? Às vezes esse é o cara que fica de fora.
Isso. Ah, não, o Piro jogou uma bola.
Podem jogar aí, eu não curto o jogo.
Exatamente. Claro, isso aí é meio tenso.
Já vi na família isso.
Tomara que a família não escute esse episódio. vão ter.
Não, esse membro da família com certeza não vai ter ouvido.
Ah, é. Você então... acha que eu vou gostar disso? Você não gosta nem de jogar?
Não, mas é chato mesmo, é chato também quando a pessoa desdenha, tipo, pô, o cara tá tri feliz ali, comprou, né, o jogo, e aí tá feliz pra apresentar o jogo pra galera, já gastou ali 300, 400 pau num jogo, e aí o cara faz aquela, ah, não, isso aí eu não...
Essas brincadeiras aí eu não curto,
ah,
não.
Ah, não, esse
jogo aí...
Você
tem truco,
aí...
tem um baralho?
Não, aí começa a falar, tipo, um monte de defeito do jogo, assim, né... E daí tu fica meio que, ah, meu, tá, não é obrigado a gostar, né, mas também, tipo, o cara investiu uma grana no jogo, pelo menos finge que...
É, e tem um investimento emocional também, né?
Não precisa ser tão sincerão assim, né? É meio foda.
É parte, assim. E, na verdade, tem muita gente desse perfil que ainda consegue fazer a transição, né? Você vai, tipo, jogando ali e a pessoa vai vendo, ah, deixa eu ver isso aqui. Quando você pega um double, por exemplo, algum jogo família rapidão assim, a pessoa desarma, não tem jeito.
É. Mas uma outra pegada aí já, um outro perfil que me irrita, esse me irrita assim, ó, profundamente, eu tenho uma história pra contar que quase deu sangue nessa.
Olha, nossa, aí.
Que é o... É, não, mentira, não chegou tanto. Mas é aquele cara que não presta atenção nas regras, sabe?
Uhum. O que você falou, Edu? Desculpa, não tava...
Aquele cara... Ah, eu ainda ia responder.
Você caiu.
Desculpa, Edu, é que eu tinha recebido um WhatsApp aqui bem na hora que tu falou.
Eu tava... Tô assistindo uns vídeos de gatinho aqui, mas vamos continuar aí.
É que assim, ó, nos meus grupos, normalmente, principalmente um deles, sou eu que explico as regras, né? Então é um momento assim, larga tudo, presta atenção aqui e tudo mais. E às vezes acontece, o cara tá no celular, eu mando largar e tudo bem. E aí teve uma vez, eu tava explicando o Citoses, foi a vez que a gente foi jogar o Citoses.
Uhum.
E aí, um dos meus amigos, cabeça, beijo, te amo, ele...
Sei, citou nome, ele citou nome.
É, sei, é... E aí ele tava, a esposa dele é professora de, é médica,
uhum.
Aí ele que mandou foto pra ela do tabuleiro do jogo e tal, e ele tava do meu lado na mesa e eu não vi que ele ficou no celular. E aí eu comecei a explicar todo o tabuleiro, ó, esse local aqui, porque ele é a locação de trabalhadores, né?
3 horas.
Tá aqui, para. Cara, terminei de explicar o tabuleiro, ele olhou pra mim, papão, Pereira, não tava prestando atenção, tu pode explicar de novo. Nossa.
Ah, foda.
Não, é que às vezes o cara, ah, não prestei atenção, me explica aquela regra, tá? Mas ele queria tudo de novo. Aí eu falei, velho, não, velho, te vira. Agora tu vai jogar sozinho.
Nossa.
Cara,
sai
ele
da
ficou
minha
bravo.
Mesa.
Eu falei assim, cara, não vou, não sei o quê. E ficou um climão. E ele assim, vem aqui pra me incomodar, não sei o quê. Mas depois a gente ficou de boa.
Sério?
Mas que vai, isso me deixou
pacífico. Tá me tirando, né? Tá me tirando.
Eu sou calmo, mas aquele dia eu fiquei nervoso, assim. Então...
Eu sou uma piada pra você, amigo. E aqui, já vou... O bom é que o que acontece? Até a gente jogar presencial, você já vai ter esquecido disso. Mas eu vou fingir que não vou prestar atenção quando a gente for jogar. Principalmente se for gravado. Aí eu vou fingir mesmo que não prestei atenção. Falar, ô, brother, como é que é isso aí de novo?
Obrigado que essa
O Pomper riu meio já.
Ele
faz
ficou bolado
graça.
Contigo, de cara.
É uma mágoa profunda, velho.
Não, mas é ruim mesmo. É ruim.
A Vanessa deve ter. Tu deve ter passado isso em algum momento aí, Vanessa, com escola e tudo mais, não?
Mas isso que é o engraçado, deixa eu já interromper, né? Pelo menos na minha experiência, que foi mais rápido, a Vanessa vai poder falar melhor. Mas na experiência que eu tive, assim, quando a galera tá meio que. Num evento, assim, tipo ir na Lentes, por exemplo, ou tá na escola. Geralmente eles tendem a prestar bastante atenção porque tá fugindo do lugar comum que seria ali, né? Tipo, geralmente,
sim.
Ia estar tendo uma aula comum e aí eu tô tendo uma aula com jogos, ou eu estaria em algum bar só bebendo, sabe? E aí eu tô jogando, então geralmente a pessoa presta atenção por ser um evento diferente, assim. Dá aquela empolgação já. Mas
verdade, né?
Varia, claro, de pessoa pra pessoa. Mas vai lá, desculpa.
Não, mas é meio que isso mesmo. Eu acho que quando tu tá pagando pela mentoria, tu não vai desprezar o momento da mentoria, entendeu?
Uhum.
Então, porque é uma relação diferente mesmo, né? Tipo, é muito mais fácil uma mesa em casa, assim, a galera vir e não prestar atenção do que vir uma pessoa de fora que tu não conhece, que tá com uniforme, e daí a pessoa, tipo, tá todo mundo sentado na mesa e a pessoa tá de em pé. Essas coisas são pequenos detalhes, mas muda muito
muda
a forma,
a dinâmica
das pessoas
toda, né?
É, muda toda a dinâmica.
Oh,
é,
e já vou dar um ataque de oportunidade aqui nesse papo pra puxar um gancho que eu acho bem legal, que é mestre de RPG pago, velho. É um negócio que, por essas e outras aí que a gente tá falando agora, eu acho que compensa muito. Porque é diferente a dinâmica também. Você acaba conseguindo uns jogadores mais, sabe assim? Mais qualificados, entre aspas. Que, tipo, tão mais focado no negócio, assim.
É.
Ah, tu disse de ter pagar um cara pra ele ser o mestre.
Isso.
E aí a outra galera tá jogando.
Porque daí você tá pagando. E aí, independente de você poder ir ou não, você vai pagar. Tá? Tipo, X por mês.
Tá.
E aí, o que acontece? Tipo, beleza, aconteceu alguma coisa bem grave, todo mundo remarca e pá. Mas se a pessoa, tipo, entendeu? Se for faltar por faltar, ela vai pensar duas vezes.
É diferente. É diferente a relação mesmo.
Compromisso é diferente, né?
É, outra vibe isso da mentoria também, até porque geralmente quando a galera tá usando um serviço de mentoria pra explicar a regra, a galera já tem uma noção de tipo, bah, eu não quero ler regra, então esse serviço é importante pra mim, sabe?
Sim, já eleva então o valor, né?
É bem diferente a visão, assim. E com amigos, daí eu aciono meu modo, porque eu tenho uma cara muito brava quando eu quero. Vocês não sabem, mas eu tenho uma cara muito brava. Eu sou absurdamente séria quando eu quero. E aí, tipo, quando eu tô explicando regra, daí baixa a licenciatura dentro de mim, né?
Olha aí.
Eu tenho um rolê assim, tipo assim, bah, se ninguém tá me olhando, eu não falo mais nada, tá ligado? Tipo, beleza, daí ninguém daí para boa. Todo mundo e deu. Pronto. Acabou o problema.
Essa é uma boa tática, boa também, tática. Concordo. Acho que é que esse nosso lado professor aí fica... Ah, então tá, ninguém tá ouvindo, fica quietinho.
É, então tá, então segue aí tua vida.
Nossa, eu admirava os professores da escola que continuavam falando com a galera fazendo aquele auê. E aí tinha a outra metade falando, cala a boca! Que aí fazia um auê tentando parar o auê, sabe? E o professor continuava como se não tivesse acontecendo. Nossa, eu achava isso muito foda. Falava, caralho, como isso?
Agora, como que vocês fazem pra, quando tem essas situações na mesa, assim, o que seria pra contornar isso, sabe? Porque é uma verdade, aliás, são duas verdades, né? A primeira é que em algum momento tu vai encontrar um Zé Ruela na tua mesa, né? Porque, cara, não tem... Jogo de tabuleiro, querendo ou não, é uma interação social muito forte. Até os jogos que são mais solitários, eles têm uma interação. Nem que seja, assim, ó, às vezes... Já aconteceu também, assim, ó, de eu estar jogando um jogo um pouco mais solitário, daí tem... Ou o Zé Regrinha também me incomoda muito, agora me lembrei disso.
Isso é bom a gente falar daqui a pouco.
O Zé Regrinha me incomoda demais. E olha que eu trabalho com... Eu tenho essa função da mentoria e tal, mas o Zé Regrinha, eu tenho pavor de Zé Regrinha. E o...
Se bem que eu posso ser meio Zé Regrinha, então melhor a gente pular isso
aí. eu não sou muito, não. Mas às vezes a pessoa reclama, assim, tipo, de detalhes, sabe? Tipo assim, bah, tu tá no meio do gameplay, tu ainda tá sentindo o jogo e tal, e alguém começa assim, podia ter mais bloco. Esse jogo é só de sorte. Esse jogo é só de sorte, eu tenho pavor quando começa com essa...
Tipo, tô perdendo pra caralho.
É, tipo, sabe? Então dá um jeito de mitigar essa sorte aí, amigão. Te vira.
É essa a proposta.
Se eu conseguir, tu também consegue, vamos lá. Não, aquele cara também que desiste do jogo na metade do jogo. Viu que vai perder.
Putz, isso é paia. É desanimado.
Ah, sim.
Né?
Viu que vai perder e aí não... Não perde com honra, entendeu? A pessoa não perde
ou
com dignidade.
Tenta até o final, né?
É, tenta até o final, né?
Sim. Mas mais aí uma vantagem de ser bobo. Você vai até o final achando que vai ganhar. Não tem...
Tá, e tem uma variação desse cara aí, que é o que aí acho que entra nisso que a Vanessa falou pra resolver, que é aquele cara que tá vendo que tá perdendo, aí ele já desistiu e já começa, esse jogo é ruim, nunca mais quero jogar ele.
Isso,
né?
Bah, eu sou perfeito, sem erros, mas esse jogo não contribui.
Esse jogo é ruim.
Com a minha grandiosidade.
Certo que eles falharam nos centenas de game tests que eles fizeram desse jogo antes de lançar. Certo que eles falharam.
E geralmente a culpa é dos dados, né? Se tem dado no jogo,
Aí acabou. Ah, aí eu tenho uma desculpa perfeita pra falar que foi o dano. Fiz minha jogada perfeita. Não, e aí a gente entra num sub-nicho aí da Zé Ruelixo, que...
Zé Ruelixo.
Zé Ruelixo é o sub-nicho do Zé Ruela, tá? Não tô chamando de lixo, não. Seu lixo! que é a pessoa que fica lamentando 3 horas a jogada que não deu certo, porque não sei o que, que podia ter feito não sei o que, gente. Segue o jogo, nossa senhora. Fica 3 horas por causa daquela jogada. Você viu aquela hora, né, que eu podia ter feito isso e não fiz, e aí isso ia acontecer, e aquilo. Aí começa a dar uma de doutor estranho ali, vendo um futuro e... vendo todas as possibilidades, fica 3 horas falando. 3 horas.
Mas eu sou meio assim, eu vou ter que confessar.
Ah, é?
Sim, eu sou daquelas que termina a partida e daí eu olho pro Henrique. Ah, agora não, nós dois, né? Eu olho pro Henrique e diz, não, mas eu só perdi porque eu não ganhei, né? Porque se eu tivesse feito ali, ó, aquele detalhezinho, eu teria ganhado, entendeu? Então sempre eu poderia ter ganhado.
Não, mas aí eu tenho que te defender, minha amiga, porque aí você tá meio que calibrando pra uma próxima jogada, pra um próximo jogo e tal, é aquela conversinha da hora. Agora, no meio do jogo, você fica, tipo assim, mexendo nas peças, tipo, ó, se eu tivesse feito isso aqui, e sabe, a outra pessoa tá tentando jogar ali, e você tá aqui conversando com uma pessoa que tá do seu lado, e a outra tá lá do outro lado tentando jogar. E aí você fica assim, ah, aqui, ó, se eu mexesse aqui pra cá, e essa peça aqui pra lá, e isso ia acontecer, sabe? Uhum. Trava a mesa, deixa todo mundo de cara.
Mas
no final
mas,
é da
assim,
hora.
Agora falando que a Vanessa falou ali, né, de como resolver isso, né? Ah, eu acho que o negócio é ter que falar, tem que dar o diálogo, dizer, cara, essa tua atitude tá errada. Esse dia da regra eu falei, pô, cara, eu tô explicando aqui um tempão, li essas regras aqui, tu não presta atenção. Ou quando o cara tá reclamando, eu disse, pô, cara, joga aí, não tá gostando, ok, a gente vai jogar outro jogo depois, mas joga sem reclamar, né? Uhum. Fica, estraga, se a tua experiência não tá sendo tão legal, pelo menos não estraga a experiência dos outros, né?
Sim.
Uhum. É que às vezes as pessoas... Também depende, né? Se tu não conhece a pessoa muito bem, tu não vai ser tão direto, né? Mas normalmente, como eu tô entre amigos ali, eu tô no meio, né? Mas, mas tem que conversar com a pessoa, basta, tua atitude não tá legal, né? Até teve um amigo esses dias que veio me perguntar pra mim, eu disse, cara, vai lá e fala pra pessoa, olha.
Um feedback?
Né?
Ah, tá, um acontecido que deu ruim, assim. Mas então, sabe o que é massa? Eu acho isso gostoso demais. A gente tá só fazendo uma brincadeira aqui também, né, pessoal? Porque todo mundo, tipo, ou já foi, ou vai ser alguma coisa aqui em nuances pequenas ou grandes, né? Mas o negócio da interação social que é gostoso é isso, a gente aprendendo, né? A gente vai se desenvolvendo ali, vai se... Que nem a gente tá aqui fazendo uma parada que é muito legal, que é... Tipo, reconhecer o que faz, o que já pode ter feito, prestando atenção, tipo, opa, isso aqui eu posso ter feito já, agora eu tô ligado que não é tão legal, né, vai se policiando, assim, vai vendo os amiguinhos. E isso é da hora demais, assim, muita gente desmerece os social skills, né, mas é uma parada muito importante e imprescindível pra vida, assim, né. E aí a gente consegue desenvolver isso enquanto joga também, isso é muito foda.
Não, total, inteligência emocional é um negócio que... Ah, é muito útil pra vida, sabe? Às vezes até profissionalmente, tu acha que, ah, não, pra que que eu vou usar essas soft skills aí, né? Pra, sei lá, se eu sou programador ou alguma profissão assim. Mas usa demais, usa o tempo inteiro, é essencial pra qualquer trabalho em equipe, etc. E nos jogos de tabuleiro, realmente, isso reflete muito, né? Mas é fato, ninguém é perfeito, né? De vez em quando a gente faz, assim.
Eu sou, desculpa.
Ah, fala por ti, tá valendo.
Não, às vezes, não, sei lá, às vezes acordou meio de mau humor, sei lá, já meio ranzinza, não sei, reclamando de tudo, aí quando vê já tá também. Ou senão, às vezes, aquele cara que gera um baita P na mesa, né, a P, pra quem não sabe, é análise e parálise, né, que é aquela pessoa que bota a mãozinha aqui no queixo, sabe, ou aqui na testa.
Gambito.
Se apoia na mesa, gambito da rainha, assim, ó, e ali fica, né. Claro que tem jogos também que permitem mais isso, mas às vezes tem gente que trava a mesa nos jogos que era pra ser party game, sabe?
Não, e tem a avaliação piorada desse cara, né? Que é o cara que trava a mesa, e aí quando os outros estão pensando, ele fica, vamos, meu, vamos.
Nossa, aí tá de sacanagem, né?
Não, é, mas tem, né?
Tem
mesmo.
Tem. Demais, tem o cara que... Esse é o problema, né? Tem aquele cara que vai travar a mesa e assim... Faz parte também do jogo o cara dar uma travada na mesa, né? Às vezes tu tem que pensar. É. Mas não fica tucanando o outro sujeito depois, né? Deixa cada um fazer o seu, né?
Bom aí senso,
normalmente, né? Edlar, às vezes, ele larga aquele comentário. Ah, finalmente chegou a minha vez, né?
Putz, tem isso também. A pessoa, pressão psicológica, né? Tipo, ó, você tá jogando em times. Aí alguém erra e faz, sei lá, perder uns pontinhos. Aí fica, lá, a gente perdeu por isso, sabe? Assim fica pesando a mente da pessoa. Eu acho isso muito, muito paia. Acho que é uma das paradas mais tóxicas que tem no jogo, né?
Fica dando a letrinha, né?
É, você faz uma pressão psicológica nos outros. Isso é paia demais. É uma agressão, né?
É, dependendo do tom, sim. É. Às vezes, né? É, às vezes, tipo, quando tu quer opinar, assim. Tem um outro casal de amigos. Eu tenho uma treta com casais, né? Mas tem um outro casal de amigos nossos que eles são, os dois, eles são pessoas. Ah, eles são pessoas muito inteligentes. Até é um casal que eu gosto bastante. Mas aí, tipo.
Então pode falar.
Ela tem uma inteligência. Não, ela tem uma inteligência pra linguística bizarra, assim. Acho que o QI dela pra linguística deve ser muito alto, assim, sabe? Porque é muito. E ele tem uma inteligência lógica e matemática também muito alta. Os dois são uma
que
vibe.
Fofo,
assim,
eles
sabe?
Se complementam.
Sim, só que daí
eles
o que acontece.
Eles são a unidade máxima.
É, só que daí o que acontece? Quando eles estão jogando, ela é muito tranquila. Ela é muito de boa, assim. A inteligência emocional dela é bem alta mesmo. Mas ele, eu acho que ele fica irritado quando tem jogos de lógica, dedução e coisa assim, que às vezes ela dá uma travada, assim, sabe? Porque, claro, a capacidade dela é muito alta pra outra área do outras cérebro, funções. Entendeu? E aí...
Múltiplas inteligências, né?
É, são diferentes, né? E aí, às vezes, ele fica, tipo, tu sente, assim, que ele tá pressionando ela, sabe? Ah, eu fico muito puta. Eu já cheguei a falar assim, não deixa a mina fazer o rolê dela, entendeu? Porque, tipo, mas eu sei que não é por mal, é porque, tipo, eles têm uma capacidade muito acima do normal, e daí eu acho que às vezes quando um dos dois trava, meio que dá uma irritada, assim, sabe? Tipo assim,
é tão óbvio.
Ela, né? É, isso é. Tipo, como é que tu não enxergou isso, sabe? As coisas assim. Mas
é massa
também,
a
acontece.
Sua parte nisso, porque, que nem a gente tava falando ali, tipo, isso pode, sabe, acender o asterisco ali nele de, opa, será que eu tô agindo errado aqui? E aí começa a repensar as atitudes, né? E isso a gente desenvolve. Isso é da hora demais.
É interessante isso, né? Também tu vê, assim, porque às vezes tu fica... Às vezes tu pressiona outra pessoa sem querer. Pode acontecer também, né? Tipo,
sim.
Tu pressiona a pessoa e não te dá conta que tu tá fazendo essa pressão sobre o outro, né?
E, tipo, mesas podem morrer por atitudes assim, né? E isso é foda. E acaba que... Talvez ninguém nem perceba, ou algumas pessoas nem percebam, tipo, aos poucos, sabe, a galera, tipo, eu vou ter que fazer tal coisa esse final de semana, não vou poder jogar, e aí, tipo, você é, sabe, morreu a mesa e ninguém sabe o porquê, alguns sabem o porquê, né?
É, pode acontecer. Às vezes também, geralmente, quando tem alguém que percebe isso, né, eu acho que o legal é uma forma de contornar também, né, esse tipo de situação. Tem gente que... Porque o jogo de tabuleiro tem muito isso. Isso eu percebo até através de cliente e tal, né, quando a pessoa tá entrando no hobby, principalmente, que as pessoas, elas têm medo de serem julgadas e taxadas como alguém que não consegue entender o jogo, né, tipo assim...
Tô jogando errado, né?
É, eu sou burra, eu só perco nesse jogo, sabe? Ninguém quer se sentir dessa forma, né? É uma certa agressão, assim, psicológica, de certa forma. E eu acho que o ideal, nesses casos, também é perceber que isso tá acontecendo e buscar outros jogos, sabe?
Sim.
Tipo...
Entendi.
Essa minha amiga, por exemplo, jogar um codinomes com ela é top demais, assim. Porque é bizarro, tipo, ela faz umas conexões que tu fica... Meu Deus, da onde que ela tirou essa conexão, sabe? E é, e é muito perfeito, sabe? Mas aí a gente já...
Mas deve ser difícil jogar com ela, porque ela tem essa percepção, o problema é a gente ter essa percepção.
É,
né?
Acompanhar.
É, não, mas aí as dicas são boas, tá ligado?
É aí que entra, Edu,
o
skill alto não é você falar rebuscado, é você falar do jeito que a pessoa entenda. Então ela vai falar de um jeito que todo mundo entende, de boas, né, leve, assim.
Isso
eu acho muito foda.
É muito. Eu acho que é uma forma de contornar, né? Tipo, tem pessoas que realmente ali, que nem o Pumper falou lá no começo, botou o Game of Thrones pros amigos conhecerem na primeira. Ah, tem pessoas que não. Não, mas tem pessoas que não, tipo, que não conseguem jogar jogo de treta, porque realmente acabam levando pro pessoal, ou que ficam estressadas demais, talvez, não sei. E aí também tem que, sei lá, procurar outro tipo de jogo. Às vezes são pessoas que preferem jogar até jogos que não tenham tanta interação do que se expor a uma interação um pouco mais agressiva, sabe? Eu acho que é...
Mas aí, assim, em doses homeopáticas também é da hora ter esses pequenos conflitos, né? Porque daí a pessoa vai desenvolvendo também o lado ali. Que nem, por exemplo, nas escolas é muito engraçado quando as crianças perdem, né? Algumas ficam muito, ah, sai daqui, eu não quero jogar mais. E algumas ficam, tipo, triste, assim. Mas ali ela tá... A Vanessa falava muito isso, né, Vanessa? Que a criança tá, tipo, reconhecendo a perda ali, tá entendendo que não vai ganhar todas... E ela tá crescendo com o jogo, né?
Não, mas então, mas aí era um trabalho que a gente fazia de com crianças, né? Então a plasticidade cerebral e são pessoas que estão conhecendo ainda o gerenciamento das próprias emoções, né?
Sim, tipo, mas tem adulto que não consegue gerenciar também.
É, porque daí a criança acontecer. Não é um Zé Ruela, o adulto é, entendeu?
Sim.
Mas o que eu tô querendo refletir aqui é que pode ter acontecido de várias crianças se tornado adulto sem ter esse tipo de interação, entendeu? E aí talvez jogo possa proporcionar um desenvolvimento nessa área. Olha que massa isso. É muito, muito foda.
Ah, isso não, é com verdade. Certeza. Não, com certeza. Tu vai aprendendo a lidar com a...
Lidar pequena... com frustração.
É. São pequenas frustrações, mas tu vai aprendendo a lidar com isso, né? É bem...
Sim. Ah, isso é uma coisa legal de falar, até se tu for pensar, assim, pra quem é pai, até pensando, é quando tu tá jogando com a criança, aquele cara que sempre quer deixar a criança vencer, né? E não lidar com a frustração.
Verdade.
Né? Eu não tinha pensado nisso quando a gente tava falando do episódio, mas agora com esse papo, e a coisa que eu já presenciei, assim... Porque os jogos infantis, normalmente, eles são jogos que eles têm uma aleatoriedade exatamente para isso. Para ter o momento que a criança vai vencer, o momento que a criança vai perder, sabe? Uhum. E aí tem aquele adulto que quer que a criança sempre... Ah, ele fica jogando errado. Não, joga para valer com a criança. O jogo tá equilibrado para isso, né?
Sim.
E eu lembro... Não faça isso com a criança. Ela tem que saber passar por essa frustração.
Eu lembro sempre do filme do Menino da Bolha, sabe? Que os pais dele colocam ele dentro de uma bolha e ele fica para sempre dentro da bolha. Putz, eu queria até rever esse filme, era muito doido.
Eu não lembro
desse filme. É um moleque que ele tem, sei lá, uma doença lá que, sei lá, a doença acabou em 2 semanas. É meio comédia, assim, sabe? Assim, esses filmes meio assim, lição de vida engraçada. Tipo questão de tempo, assim, sabe? Meio viajado. E aí o menino fica dentro da bolha pra sempre porque os pais são super protetivos. E aí ele nunca interage com o mundo até o dia que ele sai da bolha, assim. Spoiler final do filme, assim. E aí é muito engraçado, velho, muito engraçado isso.
Então vocês acham que dá pra classificar esse adulto aí como um Zé Ruela na mesa quando a gente tá jogando com a criança, aquele cara que quer deixar a criança só vencer sempre?
É complicado, hein?
É, eu já acho mais difícil, porque eu... Ah, eu...
Eu entendo, entendeu? Eu não sou pai, né? Mas sei lá como eu reagiria, entendeu?
É, eu também não sou pai, né? Mas eu entendo, mas eu fico de cara.
Sim,
assim,
sim.
Não, deixa, né?
Porque, exatamente, talvez ela não teve esse entendimento de que a frustração seja parte do processo, né?
Mas acabamos fugindo um pouco do tema, mano.
Claro que não, cara, ô louco, total faz sentido.
Isso aí faz muita parte, né? Mas vai lá, puxa um outro Zé Ruela, então.
Pô, vamos falar do Zé Regrinha aí, o mais amado, né? O mais amado.
Ah, é, a gente ia falar do Zé Regrinha, né? Tá, Vanessa, mas o que é o Zé Regrinha aí? O que é a parte que te incomoda?
Até que linha, né? Eu tô sendo instrutor e até que linha eu começo a ser um Zé Ruela.
Eu acho que assim, o cara que se dispôs a ser a pessoa que vai ensinar o jogo pra mesa, realmente tem que ter um pouco de Zé Regrinho, porque é a pessoa que parou pra ler o manual, estudou o jogo, etc, né?
Então se não é vira uma bagunça, pessoa... né?
É, alguém tomou esse papel na mesa, isso aí é obrigatório, né? Tipo, alguém vai ter que fazer esse rolê aí acontecer. O problema é quando a pessoa começa a parar o jogo o tempo inteiro. Tipo assim,
não sei se... A gente vê muito isso em RPG.
É. Não sei se o movimento é exatamente assim. Aí vai lá e puxa o livro de regra e fica... Se a mesa pediu e tá com dúvida realmente com aquilo, foi uma coisa coletiva, sabe? Acho que isso... Daí sim, aí sim. Às vezes também faço isso, paro. De vez em quando até pego o celular pra pegar um FAQ no BGG, né? Eu leio bastante FAQ no BGG e tal. Mas o problema é quando a pessoa começa o tempo inteiro, ou não o tempo todo, mas com uma frequência muito alta, a cortar, a quebrar o fluxo da partida, sabe?
Quebra o ritmo, né? Total.
É terrível.
quebra o ritmo porque tem que ser exatamente aquilo. Eu já tive partidas que eu preferi jogar errado até o final, meio que fuck the police. Uhum. E, mas estava divertido, tava legal. E aí no final eu falei, bah, olha só, eu acho que a gente jogou errado.
Eu também sou
isso aí. Isso aí já aconteceu direto comigo, assim, tipo, ah, estamos jogando errado. Ah, azar, vamos errado assim até o fim, na próxima jogar certo, entendeu?
Não, tem que expor uma parada engraçada aqui. Lembra que a gente contou que eu e o Luiz a gente jogou aqui o. Aquele Fear do Drácula, como é que chama? Fear of Drácula, 8 horas seguidas?
Uhum.
Então, a gente jogou as primeiras 4 horas, né? Com a Luísa tava com os heróis, os 4, né? E aí a gente achava que. Eu achava, né? E fiz ela jogar assim, infelizmente. Uhum. Achava que toda vez que eu usava a arma e eu bloqueasse, tinha que jogar fora a arma, tá ligado? Uhum. Aí o jogo ficou 3 vezes mais difícil, né? E aí quando eu fui jogar de herói, ela falou, não, nós vamos jogar igual tava, tá ligado? Agora toma banho, né? Aí a gente jogou mais 4 horas errado. Foi engraçado. A gente jogou 8 horas seguidas jogando as armas fora. Nossa, o jogo fica bem mais difícil. Super recomendo aí, pra quem quiser um desafio a mais.
Regra da casa.
Sim.
Não, mas isso aí que a Vanessa falou é verdade, assim. Se é um negócio que a mesa, tá, mas é assim mesmo, sei o quê. Ah, não sei, vamos olhar. Agora, se é o cara que tá jogando, ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, não, peraí, deixa eu ver se tá certo. Uhum. Ah, não, deixa eu ver. Aí, vai, é muito chato mesmo, tá louco.
Eu tenho um amigo combeiro que ele sabe todas as regras de tudo. Então, tipo assim, ó, ele meio que faz vista grossa quando for beneficiar e quando for prejudicar, ele saca o manual, entendeu? Aí é tenso, né?
Ah, não, aí é sacanagem.
É, aí eu acho paia. Mas aí assim, é em relação ao plano geral, assim, ó, a galera jogando e pá, eu acho que tem dois momentos diferentes, assim. Que um isso é legal e um isso é chato. Tipo assim, a gente tá conhecendo o jogo todo mundo agora, e aí eu sei um pouquinho a mais. E aí eu fico toda hora travando o jogo, eu acho paia. Agora, se a gente joga esse jogo toda semana, saca? E já acha legal, tipo, ir na risca da regra, aí eu acho legal, porque daí todo mundo reaprende, relembra alguma regra, né? Aí é legal, que nem a Vanessa falou ali, puxar um BGG e tal, é da hora. Mas na primeira partida, acho que ele não precisa de tanto, sabe?
Sim,
o foco na primeira partida, acho que é conhecer o jogo em geral, se divertir mesmo.
Isso, é.
É, eu sempre falo isso pras pessoas, cara, mas eu acho que as pessoas não acreditam em mim. Mas é muito real. Eu acho que a primeira partida de qualquer jogo é um tutorial, sabe?
Sim.
Ela é um tutorial, então tu não precisa ficar nervoso ou nervosa, assim, do
fazer
tipo...
Fazer 100%. Ah,
será que eu fiz alguma coisa muito errada? Porque tem gente que eu sinto que pega um pouco esse estresse, né, de... Mas,
não posso errar.
Não, relaxa, sabe? É um tutorial ali, depois você errou. Sei lá, a gente jogou o Uno errado a vida inteira, sabe?
Sim.
Ninguém reclamou.
E sempre quer voltar a jogar errado.
Quando tu descobre como é que é a regra de verdade do Uno, ele até perde a graça, né? Porque o legal dele é o errado. Então, relaxa, né? Vai com calma aí, não fica também tão atordoado com isso aí. Tem jogo que até abre brecha pra isso, né? Tem jogos, o Mice Mystics, eu acho que é um jogo assim que o manual tem umas brechas e que é meio que tipo, tada. E ali eu acredito que seja uma livre interpretação, entendeu?
Uhum.
Jogos da Kumon tem bastante isso, né? Tipo, eles são, geralmente os Ameri Games da Kumon, eles têm um pouco isso de, às vezes o manual deixa uma coisa muito aberta. Aí tu vai no BGG, quem respondeu foi outra pessoa da comunidade, que pode estar respondendo errado, né?
Sim, é verdade.
Sim. Então,
meio Wikipedia, assim, né?
É.
Você confia, mas você tem que, né, dar um double check.
Eu acho que às vezes o game designer, dependendo da proposta do jogo, que nem o próprio Mice Mystics, que é um jogo mais meio RPG, né? Então, eu acho que tem aquela coisa do próprio livro do RPG que diz assim, ah, mas a regra de ouro, sabe? No fundo, o importante é se divertir, então se o mestre quiser colocar uma, sabe, um temperinho aqui, ou quiser, sabe, meio que pode fazer, sabe? Então acho que tem jogos, principalmente esses jogos temáticos, eu sinto um pouco disso neles, não sei se...
É, e o legal do jogo temático nesse ponto, assim, em detrimento da regra ter o flavor, né, a ambientação, a interpretação, é que realmente acaba ficando em segundo plano a regra, assim, a risca mesmo, né? A gente se diverte, assim, nas partes táticas ali de saber tudo certinho, mas dá uma relevada de boas, assim, né? Quando a interpretação tá sendo mais legal.
Não, e uma coisa assim nessa linha também que a Vanessa falou do tutorial, né? Que até pro cara que tá explicando, né? O cara que aprendeu as regras, que tu leu as regras, aí quando tu vai jogar, tu começa a sentir um monte de outra coisa e tu pode ter dúvida. Aí tem aquele cara, pô, mas tu não leu as regras, né? Tem aquele cara que fica incomodando. E é bem importante. Uma coisa que eu notei produzindo conteúdo, que eu já fiz vídeo de regra de jogo que eu nunca tinha jogado, lá no início, assim. Ah, não tinha jogado, comprei o jogo, li as regras, fiz as regras e não joguei sem jogar. Uhum. Nossa, o trabalho pra fazer o vídeo é árduo demais, porque tu fica com muita dúvida, né? Porque tu não botou, não fez rodar. Ah, será que é isso? Aí tu tem que parar, fazer de novo, sabe? Uhum. E aí se tu jogou o jogo uma vez, nossa, o negócio fica muito mais tranquilo, muito. Já entendeu toda a mecânica ali, como é que funciona. Pra te explicar de novo é muito mais fácil, né? Então,
sim.
Realmente, tem que encarar essa primeira vez aí, quando o cara estiver explicando a primeira vez que estiver jogando, pensa como um tutorial, vai ter um pouco de dúvida ali, né? Vai jogar alguma coisinha errada, na próxima corrige, né?
Uhum. Ler o manual só, é importante. Por si só, assim, é tipo correr na esteira, saca? Não é a mesma coisa de você correr na rua. É, porque na hora que você vai correr, mano, é muito diferente, tudo faz diferença. E você sente mesmo o que é a realidade. Na esteira é uma condição muito perfeita.
O joelho dói, né? Não tem amortecimento na rua.
A rua não te joga pra frente, daí você sente o drama.
É. Não, mas eu acho que o principal desse episódio, claro que tem várias outras coisas que a gente podia abordar ali, principalmente de etiquetas, né? Que até o Edu falou no começo ali das etiquetas, até da galera que não gosta quando alguém bebe na mesa ou quando alguém come na mesa, essas coisas assim. Que daí eu acho que também são muito mais... Por exemplo, eu vou te confessar que assim, eu peço pra quem é cliente cuidar com quando tem bebida na mesa, porque se o cara...
Mão de Doritos...
Porque, né, assim, eu peço pra cuidar, porque se o cara derrubar no jogo, ele vai se incomodar muito mais do que eu, entendeu?
Uhum. Sim.
Mas, sim. E ele vai ficar, geralmente, a pessoa vai ficar muito mais triste do que eu também. Então é uma sensação que eu não gostaria que a pessoa sentisse.
Total.
Mas eu mesma, tipo, eu bebo jogando, assim, não dou tanta importância pra isso, sabe? Até porque eu acho que se eu quero viver a experiência dessa forma, então, né? Então eu que assumo o risco e viva ela dessa forma. A gente é adulto, a gente pode escolher dessa forma. Mas tem pessoas que, eu vou receber os meus amigos na minha casa. Tem gente em grupo do WhatsApp que eu tenho medo de um dia jogar junto, porque daí eles vão ver que eu como, que eu bebo... E aí, o cara vai me escorraçar da casa dele, entendeu? Assim, ele vai mandar embora a chute. Então, eu acho que
isso é tudo saber respeitar os limites das pessoas, né? Compreender e tal. Eu tenho uma história bem legal pra contar disso, que é o seguinte. Eu tenho dois grupos que são bem diferentes. Uhum. Bem diferentes. Uhum. E tem um grupo que a gente bebe, toma cerveja, come, para pra comer, né? Não come jogando, porque ou só um esquete, alguma coisa assim.
Na prática, na real, é porque é muito difícil, né? É ruim,
é,
assim.
Exatamente. É ruim. Mas a gente toma cerveja. Até uma vez um amigo meu derrubou um copo de cerveja em cima do tabuleiro de um jogo do Pietro.
Nossa, do Pietro não, mano. Ah, não.
É, mas o Pietro é a pessoa mais calma do mundo, cara. Ele não ficou até de boas, assim. Depois secou o tabuleiro, não estragou nada. Eu teria espancado, cara. Brincadeira.
Depois ele chorou sozinho. Depois que todos foram embora, ele chorou sozinho.
Exato. E aí, o outro grupo, aí já é uma galera tricolecionadora, assim, sabe? Cara... De jeito nenhum beber na mesa. Nossa, não existe isso. Deixa o copo lá, longe de coisa. E uma vez eu juntei
tem inspeção da mão, né?
Acho que era meu aniversário, eu não sei, ou era um feriado, tava sozinho, acho que a Ana tava viajando. Eu aluguei o salão e convidei os dois grupos pra jogar.
Putz, isso é
e
massa.
E aí foi engraçado.
Hein?
Foi engraçado, porque daí a gente jogou junto e tu via assim, né? Uma mesa a galera tava bebendo, na outra não. Aí quando misturou, daí a galera ficou sem beber pra meio que respeitar o espaço da galera, assim, sabe? Foi uma experiência interessante, assim, mas tu vê os perfis dos caras.
Velho, esse negócio de aniversário é muito da hora, né? Você misturar as tribos, tudo que você se mistura, e aí você vê a galera interagindo entre si, é engraçadíssimo. Né?
Não, mas isso do respeito é essencial, né?
Fundamental, né?
Respeitar as regras do dono da casa lá, né? E seguir o baile, se divertir. Acho que é isso, né? A gente pegou aí os principais pontos. Não sei se vocês lembram de mais algum.
O papo
específico.
Foi bem maneiro. Eu acho que a gente também.
Vai ter alguns outros, assim, tipo.
A gente também tá falando aqui de boa. E a gente não quer fazer o papel do caga-regra também, né? Mas, então, assim. Ouça com moderação. É tudo relativo. E é legal questionar isso, né? Jogar isso na mesa é bom, né? Faz a gente crescer como um todo, assim.
É, eu acho que o último ali, né, que é o do fim da jogatina, né, que às vezes, assim, acabou a jogatina, tem aquele baita jogo pra guardar, a galera levanta, vai embora e deixa o cara guardando sozinho, né. Pergunta pra ele se não quer
não
uma
guarda
mão.
Os brinquedos.
Vou mexer no WhatsApp e falou, galera, valeu, hein, bom demais. Um abração, até semana que vem.
Ah, esse é outro, né, não mexa no WhatsApp enquanto estiver jogando, joga o jogo de tabuleiro, deixa o celular de lado.
E assim, se for mexer no telefone também, curta a nossa página no Instagram, siga a gente no Spotify, né, não, pessoal?
Filme o seu amigo Zé Ruela e marque a alocação de trabalhar, a alocação de opiniões. Ó, quase errei o nome do coisa.
Imagina! Alocação de dos três. Oi!
Ó, esse aqui é o meu amigo Zé Ruela, marca a gente lá. Alocação.
Por favor, marque seu amigo Zé Ruela nesse post e não diga nada.
Oh, eu posso falar um, só pra gente usar o subjetivo nesse episódio. Pô, também, posso falar um Zé Ruela que eu acho que é subjetivo?
Pô, claro, claro.
O cara, só porque eu falei do cara das tretas lá também, eu acho isso também um pouco, porque ao mesmo tempo que eu acho delicado quando as pessoas se estressam muito num jogo de treta, né, quando a pessoa leva muito a sério, no fundo eu acho engraçado ver a pessoa irritada, sabe? eu acho divertido, assim, a pessoa tá muito absorvida pelo aquele clima a ponto dela achar que aquilo é real, sabe?
É porque foi
emoecivo,
né?
A pessoa tá numa... quer dizer que a pessoa tá numa vibe muito intensa naquilo.
Muito bom.
Então eu fico, tipo, tem vezes que eu não gosto, porque eu acho que passa um pouco ponto, mas tem vezes que eu acho que...
Faz
tipo,
parte, né?
É pra isso mesmo. Às vezes eu acho que tem que dar uma briga mesmo. Porque eu tô jogando jogo de treta, é pra dar briga, né? Não é pra gente fazer
não, eu prefiro que os ânimos fiquem à flor da pele do que ninguém engajar no jogo assim, né? Que nem a gente já falou de leilão, por exemplo. Esses jogos tipo The Resistance também. Se a pessoa não entrar no personagem, é muito mais pai, né?
É verdade.
Não, sim, que eu queira causar o caos, certeza, e a destruição, mas, né?
Jamais. Quem?
Que isso, né, mano?
Não. Feito,
então é isso,
gurizada.
Pessoal.
Acho que é isso, né? Dividimos.
É isso aí. Marque aí, diga aí nos comentários o que vocês acham que também é um Zé Ruela que aparece na mesa e incomoda pra vocês. Se quiser marcar teu amigo Zé Ruela, pode marcar teu amigo Zé Ruela aí também. Ele não vai ficar chateado.
Vai sim.
A gente vai rir pra caramba.
Vai ficar putaço.
E a gente vai pegar os nomes e colocar na lista, né? A lista secreta. Valeu demais, galera. Boa semana aí, hein? Bons jogos.
Valeu.
Valeu. Beijo. Até. Tchau.